Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Em primeiro lugar, eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido um feliz feriado a fazer aquilo que vocês consideram que podem fazer com a vossa liberdade. Eu por hoje vamos aqui embarcar aqui num tema, ou melhor, são dois temas que eu vou gravar provavelmente isto separadamente, porque são duas energias tão distintas que eu acho que é necessário nós separarmos o trigo do joio, ok? E então, hoje vamos falar sobre Vênus em Touro, ok? Que é uma, efetivamente, é um dos ingressos mais importantes deste mês. O outro, sem dúvida, que sairá já ainda hoje, que é Marte em Carneiro. Portanto, temos aqui um melting pot, literalmente, de energia motivadora, fleumática, apaixonada, juntamente com luxo, amor, indulgência e prazer, ok? Que é o Vênus em Touro, entra no seu próprio domicílio e, portanto, também se tivesse um Vênus em Balança, também acho que seria interessante, só que é uma coisa um bocadinho, para mim, um pouco mais etérea, ok? Não etéreo, obviamente, ao nível de um Vênus em Peixe, que é do mais romantizado possível, ou platónico possível, mas algo um bocadinho mais estilizado e não tão cru, ok? Porque Touro consegue esta dinâmica de sofisticação e de indulgência e ir ao âmago das coisas. São aqui mesmo os cinco sentidos a serem expostos. E eu gosto deste posicionamento. Antes de nós mergulharmos aqui nesta energia, eu hoje de manhã acordei com uma música dos Nação Zumbi. Não sei se já se terão apercebido que eu ando a ouvir imenso este CD nos últimos tempos, desde o quê? Desde março, sim, desde março. E fiquei muito. Pois eu acho que vou fazer um episódio. Ou durante a época de caranguejo, ou durante a época de peixe, porque realmente, minha santa ignorância, não sabia nem da missa à metade relativamente ao movimento Mangue Beat e tudo aquilo que estava obviamente para trás aqui desta banda com o Chico Science. Eu acho que já tenho andado aqui a lançar uns lamirésimos, mas eu acho que é mesmo muito necessário. Eu até já lhes enviei uma mensagem a dizer quando é que vocês vêm em Portugal. Eles disseram que está para breve, mas que não é uma coisa assim tão fácil quanto isso. E eu acho que é uma banda histórica, para mim é uma banda histórica. Eu tenho andado aqui durante toda a minha infância. Eu levei sempre com os clássicos da música brasileira e nunca me identifiquei com nenhum, apesar de gostar muito da voz de Elis Regina e de algumas músicas do Tom Jobim e algumas coisas de Gilberto Gil. Não vou nada à bola com o Caetano Veloso, nem com a Maria Bethânia, perdoem as pessoas que gostam deles. E portanto, o contactar com a música do Raul Seixas, do Cazuza, da Cássia Eller, que obviamente são todos descendentes da abertura que estes primeiros que eu enunciei tiveram, pá, mas são energias muito mais cruas, muito mais interessantes. Então, estes Nação Zumbi, a influência que tiveram em músicos como o Max Cavaleiro e o Igor Cavaleiro dos Sepultura, quer dizer, é imprecedente a influência em todas as outras bandas que seguiram, e é tão interessante o movimento deles e, obviamente, estas sincronicidades que eu tenho encontrado tão bonitas do movimento ser simbolizado por um caranguejo. E como vocês sabem, tenho uma filha que se chama Aurora do Signo Caranguejo. A estátua principal a homenagear o movimento Mangue Beat está na Avenida da Aurora. E eu acho, adoro estas sincronicidades. E depois existem também coisas muito interessantes, como o Chico Science ser do signo Peixe, ter falecido infelizmente, e quem chega à frente é alguém do signo Capricórnio, que é o Jorge do Peixe. A mesma coisa que aconteceu com os Nirvana: morre o Kurt Cobain, que é Peixe, e chega-se à frente um Capricórnio, que é o Dave Grohl. Portanto, existem tantos exemplos de bandas tão interessantes neste sentido, e estas dinâmicas que vão existindo ao longo do tempo. E portanto, acho super interessante. Esta exploração que eu tenho andado a fazer aqui, obviamente, para o meu lado. Portanto, Eu espero que vocês tenham tido um 25 de Abril interessante. Os meus primeiros 2, 3 minutos deste episódio vão efetivamente como um desabafo, porque o 25 de Abril põe-me sempre deprimida de alguma forma. Em primeiro lugar, porque obviamente quem fez o 25 de Abril está a desaparecer, porque a memória das pessoas é curta. Por aquilo que eu vejo na Assembleia da República todos os anos, que é uma tristeza. As pessoas que deviam fazer os melhores discursos não querem saber. O próprio Presidente da República termina com uma nota: eu já estava aqui sentado antes do 25 de Abril e continuo aqui sentado. Tivemos a peixarada do Chega, não é verdade? Que é uma tristeza. Infelizmente, são as únicas pessoas que efetivamente estão empenhadas a fazer trabalho ou a mostrar serviço, portanto, são bons naquilo que fazem, que é destabilizar os outros e impulsionar o ódio. Tentam-se apropriar de símbolos, fingem que celebram o 25 de Abril, quando de facto é tudo uma apropriação, em direção ao populismo e à demagogia. E eu fico mesmo, mesmo triste com a maior parte dos discursos, não têm força, não têm ânima, e é quase então do PS uma tristeza absoluta. Do PSD mandam para ficar bonito uma menina que parecia que estava a narrar a composição da escola da quarta classe. É uma tristeza na realidade, e portanto eu fico sempre a pensar que daqui a uns anos aqueles capitães que estavam ali sentados já não vão estar ali sentados. A própria senhora que distribuiu os cravos na avenida já tem 90 anos, e portanto é muito preocupante que para muitos o 25 de Abril que cheira mofo, que não entendam. É por isso que é tão importante fomentar-se a reflexão através da criação artística. Ontem estive a ver o filme do Salgueiro Maia, do Sérgio Graciano, fiquei muito agradada. Parece que o Sérgio Graciano também gosta de pegar em personagens e narrar efetivamente histórias que não são tão conhecidas do grande público, e portanto acho que temos aqui uma corrente de realizadores de uma nova vaga de cinema que efetivamente se preocupa a narrar a história dos heróis, desde a Flor Bela Espanca, no caso Ai, agora não me estou a lembrar o nome dele. Ai, agora Valentim, não é o Valentim, ai, Valentim, por amor de Deus. Deixem-me só ver aqui o nome, que agora está mesmo debaixo da língua, e não estou a conseguir aceder. O filme é de 2012 e o realizador é efetivamente, é isso, Vicente Alves do Ó, que também já se empenhou aqui a representar e a narrar a vida de outras pessoas, como o Amadeu de Sousa Cardoso. E portanto temos aqui o do Alberto, portanto temos aqui homens e mulheres, mais homens do que mulheres ainda, infelizmente, porque as mulheres parece que se dedicam mais ao cinema documental do que outra coisa qualquer. Se calhar não querem estar à espera de financiamentos, ou aquelas poucas que conseguem fazer acabam por fazer cinema documental, porque é mais fácil. E portanto é um fenómeno interessante na realidade. Eu fico feliz, por um lado, porque vejo as pessoas unidas na Avenida da Liberdade, embora não saia para a Avenida da Liberdade, mas fico feliz pela festa que as pessoas fazem por se unirem umas às outras. Fico triste, por um lado, porque parece que quando é preciso manifestações ou apoio de alguma coisa, ninguém sai, ninguém vota, ninguém faz nada. E por outro lado, é demonstração, a oportunidade falhada de se terem dirigido as gerações, principalmente o Presidente da República, ter-se dirigido a camadas mais jovens e não o ter feito. Portanto, olhem, é o que temos. Eu espero que consigamos fazer com a nossa liberdade o melhor efetivamente possível, de modo a que consigamos efetivamente fazer a manutenção da democracia da melhor forma, porque lá está, a democracia só vem com a liberdade e não o contrário. Agora, vamos falar sobre este Vênus em Touro. É interessante, eu estou a falar de democracia, de liberdade, e mais metade dos signos que puseram em questão a democracia, a liberdade, foram signos fixos, tal e qual como Taurino. Mais de metade dos homens em posições de poder e que fomentaram o aparecimento de autocracias e de ditaduras e de fascismos foram de signo de Touro. Portanto, é interessante. Touro, Leão, Escorpião, mais para fanáticos religiosos, mas vale tudo, ok? Portanto, então o que é que nós temos? Vamos estar aqui à espera. Vênus Sim, Carneiro é assim uma coisa muito, muito violenta, muito apaixonada. Fala sobre as nossas motivações, a nossa libido, a sexualidade. Nós queremos ir atrás daquilo que nós desejamos e normalmente Vênus lá está como Vênus rege, de igual forma também Touro e Balança. Balança é o signo oposto aqui a Carneiro e, portanto, não se sente propriamente confortável nisto, porque o Vênus rege a beleza e o prazer e a paz, de alguma forma, portanto, a estética, a harmonia, e Carneiro não tem nada a ver com isso. Carneiro gosta de esfolar os joelhos, dizer eu quero isto desta forma, e portanto, Vênus agora aqui entrar em Touro é quase como se conseguisse Vênus simplesmente vestir assim o roupão, meter os chinelos, receber aqui um tratamento facial. No pun intended, um tratamento e simplesmente estar no seu hobby, cheirar as suas rosas, a comer os seus chocolates e a preparar-se para uma festa, ok? A festa depois se seguirá com Vênus em Gêmeos na socialização. Por agora, temos aqui esta Vênus a conseguir efetivamente entrar em Touro já no dia 29. No dia seguinte, o que é que nós temos? É, Vênus entra em Touro e temos aqui uma conjunção de Marte com Neptuno em Peixe, o que pode dar às vezes aqui uma energia de nos mandar abaixo, de desilusão, e portanto é bom que Vênus venha descansar aqui para Touro, porque é necessário. No dia seguinte temos Marte a entrar em Carneiro e portanto é necessário que haja aqui um certo descanso. Este Vênus em Carneiro houve aqui paixões a começar, energias nós investimos, não nos podemos esquecer que Vênus também é o planeta das finanças e, portanto, nós estarmos a investir aqui em coisas em cabeça quente e se calhar não foi basicamente isso que nós devíamos ter feito, ou se fizermos Vênus em Carneiro, vai dar aqui para nós contarmos os nossos trocos, vai dar para nós efetivamente gastarmos o dinheiro naquilo que nós queremos em termos indulgentes, com a nossa em roupa. Em refeições, em comida, em termos de experimentar se calhar restaurantes novos, a levarmos alguém a sair, e portanto dá uma maior consistência efetivamente, a esta energia venusiana, ok? Portanto, a entrar aqui logo manhã, no dia 29 de abril, Vênus em Touro, traz aqui manifestações efetivamente de luxo, ok? Não nos podemos esquecer que logo 2 dias a seguir temos Vênus a fazer quadratura com Plutão em Aquário, o que dá aqui uma intensidade de transformação em termos das finanças. Vemos efetivamente, existem aqui emoções que estão aqui associadas de domínio, de poder, não é? Porque já sabemos que Plutão tem a ver aqui com esta transformação. Mas depois, como temos isso efetivamente, depois Vênus a fazer um sextil com Saturno, um bocadinho mais à frente, no dia, no preciso dia em que Mercúrio deixa o espectro da sombra do pós, da pós, do, do Da fase pós-retrógrada no dia 13 de maio, existe aqui o solidificar qualquer coisa. Portanto, se vocês estiverem agora aqui desde o dia 29 até o dia 13, situações para alinhar, declaração de IRS, verificar, fazer orçamentos, passar informações a outras pessoas sobre esses ditos orçamentos, porque Mercúrio já está direto e exige, de certa forma, pagamentos, essas coisas todas, a fazer contas à vida é excelente, ok? Nada de esbanjar antes de terem verificado tudo isso, ok? Agora, temos aqui vários pontos interessantes. Já sabemos que durante o mês de maio vamos ter Vênus a fazer conjunção com o Urano, que vai revolucionar basicamente a nossa vida emocional, vai nos dar aqui uma certa inovação nos nossos relacionamentos, vai modificar os nossos status financeiro, que é muito interessante pensar nisso, e temos efetivamente Vênus depois a fazer aqui a conjunção com Touro e um sextil com Neptuno no dia 23 de maio. Portanto, vai dar aqui eu já disse, é celebração, é sociabilizar, existe aqui um preenchimento emocional que não existia com Vênus em Carneiro, porque é eu quero, eu posso, eu mando, ao invés de Vênus em Touro, que é partilhar o prazer com alguém, não tem tanto a ver com uma energia egoica que se transmite e que se projeta no outro, e portanto, isto tudo vai ter consequências muito diferentes em todos os signos. Então, vejamos, vamos aqui então falar sobre estas energias. Vamos começar, obviamente, estas energias em consequência para todos os signos do zodíaco, e o primeiro é sem dúvida Touro. Está aqui a cair, obviamente, na vossa primeira casa natal e, portanto, é um magnetismo que se acrescenta. Vocês vão ter aqui um stellium em Touro durante todo o mês de maio e, portanto, é aqui vocês sentirem-se aqui uma liberdade também com este Urano de explorar novos caminhos em termos de relacionamento, saírem da vossa zona de conforto, e efetivamente, se calhar, começarem um relacionamento ou um projeto que vocês não estavam à espera, ok? Agora, vamos passar para Gêmeos. Gêmeos, temos aqui, isto cai na vossa 12ª casa, que tem a ver com sonhos, com espiritualidade, com intuição, e portanto eu sinto que vocês vão estar aqui muito atentos a coincidências e sincronicidades, do género: ah, eu não acredito que eu ouvi o nome daquela pessoa naquele sítio, ou eu não acredito que aquela pessoa referenciou, num dia tive quatro pessoas a referenciar a mesma coisa, ou a mesma pessoa, ou o mesmo sítio, significa que eu tenho de ir lá parar com os costados. Portanto, vocês vão estar aqui mesmo extremamente empáticos e atentos a pequenos sinais nas outras pessoas, quase como se fossem pistas que vocês estivessem a seguir. Agora, 11ª casa cai para aqui para Caranguejo, já tinha falado sobre isto nas previsões de maio. Temos aqui uma energia que está muito conectada com sociabilização, com conexão com outras pessoas, com amizades. É muito possível que um relacionamento de amizade passe a algo mais, ou que haja aqui uma atração. Poderá ser efetivamente também uma nova pessoa que vocês descubram e que se associem com novos amigos, novas pessoas, organizar festas. Existem efetivamente aqui novas amizades a serem feitas, portanto estejam atentos. Agora, Leão, isto vai passar para a 10ª casa, ok? Queridos leoninos de Vênus, em torno da vossa 10ª casa, significa que vocês vão estar aqui a trazer um bocadinho mais de estabilidade, mas fazê-lo à vossa maneira, como eu já tinha dito nas previsões de maio. Existe aqui uma capacidade e uma oportunidade para cultivar relacionamentos, parcerias profissionais a longo prazo, à vossa maneira, ok? Agora, Virgem, isto vai incidir na vossa 9ª casa, o que é excelente para descobrir, viajar, investir a longo prazo em qualquer coisa, principalmente educação. Vocês passarem transmitirem conhecimento a outras pessoas, poderá haver efetivamente aqui viajar em companhia, em boa companhia, ou companhia de um relacionamento que vocês tenham neste preciso momento, e portanto é excelente para explorarem novas formas também de se conectarem com as outras pessoas. Balança, está aqui a incidir, está aqui a incidir na 8ª casa. Eu não sei se isto tem a ver com vocês começarem um relacionamento profundo com alguém, a primeira vez que vocês dormem com alguém. Existe aqui um relacionamento, um aprofundar da intimidade com outra pessoa, de partilhar recursos. Se calhar vocês mudam de casa, abrem uma conta conjunta, não aconselho, mas decidem partilhar qualquer coisa, ok? Até pode-se terem um filho, começarem um projeto. Existe aqui um aprofundar de qualquer coisa, e portanto, queridos balanças, vocês estão no vosso elemento também, e por isso não tenham medo. Escorpião, está aqui a incidir na vossa 7ª casa. Eu sinto que vocês estão aqui a tentar perceber quais é que são os relacionamentos que vos preenchem de alguma forma. Existe aqui uma grande capacidade de manifestar efetivamente este equilíbrio para os vossos relacionamentos neste preciso momento. Portanto, estejam atentos em quais são as pessoas que realmente valem a pena entrar e manterem-se na vossa vida. Agora, 6ª casa é para Sagitários. Sagitários, isto está aqui incidindo na vossa casa do corpo, da saúde, do trabalho, do dia a dia, e portanto eu sinto que vocês vão estar a explorar aqui o prazer que vocês sentem de acordar de manhã, fazer exercício, alimentar-se de uma determinada forma. Poderão também haver aqui conexões românticas no vosso local de trabalho, ou a fazer alguma coisa que vocês fazem no vosso dia a dia. Até pode ser encontrarem alguém num supermercado, ou apaixonarem-se por alguém que está no mesmo ginásio que vocês, ou que corre exatamente o mesmo percurso que vocês todos os dias, e portanto tenham cuidado com isso, ok? Mas eu sinto que vocês vão estar se expandindo nesse sentido. Agora, Capricórnio, quinta casa, por falar em romance, em local de trabalho, não é propriamente isso que vai acontecer com Capricórnio, mas também poderia acontecer, ok? Eu sinto, não, também pode acontecer porque isto é a quinta casa, tem a ver com expressão, com terem a capacidade e a confiança e a coragem para se expressar de uma forma um bocadinho mais impetuosa. E portanto, Capricórnio, que é sempre work, no play, eu sinto que vocês vão estar aqui, de certa forma, a tentar dividir o vosso tempo entre projetos criativos, o trabalho, tendo em conta que temos depois mais posicionamentos na sexta casa, que está muito conectado com o trabalho também. Eu sinto que durante esta altura vocês vão tentar priorizar estarem mais com as pessoas. Poderá haver aqui um relacionamento, como eu já disse desde o mês passado, um relacionamento que tenha começado ou alguém efetivamente tenha, de certa forma, acordado a vossa alma para algo mais criativo. Agora, Aquário, quarta casa, interessante, não é? Isto poderá ser a consolidação de uma família, poderá ser um bebê, poderá ser vocês a reaproximarem-se da vossa família, poderá haver efetivamente aqui uma oportunidade de arranjar uma casa, redecorar, porque Vênus também está muito ligado à estética, e portanto, eu sinto que vocês vão estar aqui mais conectados aqui a dar aos outros. Agora, peixes. Peixes, isto vai aqui na vossa terceira casa, queridos peixes. Tem a ver com comunicação, tem a ver com oportunidades, com conversas, expressarem-se de forma autêntica e poderão efetivamente, através exatamente destas conversas, encontrarem o amor da vossa vida. Why not? Ok? Agora, por fim, temos carneiro, isto cai na vossa segunda casa. Sinto que vai ser o signo mais indulgente de todos à parte de touro, porque efetivamente está aqui relacionado, a segunda casa está relacionada com o luxo, com o dinheiro, com a segurança. E portanto, eu sinto que vocês vão estar a investir, mas não a investir ao calhas. Como é a segunda casa em touro, vocês estão a investir a qualquer coisa que vos dá prazer a longo prazo. Poderá ser efetivamente em artigos, mas se forem artigos, são coisas que são boas e que vocês sabem que vai durar muito tempo. Se forem projetos, também são coisas a longo prazo, é material técnico. Poderá até mesmo serem vocês a quererem redecorar a vossa casa, a fazer efetivamente algumas mudanças, de modo a sentirem-se um bocadinho mais confortáveis. E pronto, é tudo por agora. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos então aqui arrancar em direção ao final do mês. Um grande beijinho para todos vocês e agora sim, over and out.